Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos da água, as aves e os bichos do céu.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam. Está no ar o episódio 12 da série O Evangelho dos Animais. E neste episódio estudaremos o capítulo 10, chamado Orientações Essenciais. Eu sou o Rafael e para o episódio de hoje contamos com a seguinte equipe do MOV. Leandro Monteiro, estreando aqui no MOVcast, ele é do Grupo Fraternal Francisco de Assis, lá de Mineiros, Goiás. Leandro, querido amigo, novo integrante do MOV, dê o seu alô, suas boas-vindas. Alegria te receber, meu irmão.
Oi, Rafael. É um grande prazer estar aqui, uma grande alegria poder compartilhar com vocês esse momento, refletir sobre esse assunto tão interessante tratado nesse capítulo 10, Orientações Essenciais.
Maravilha, meu irmão. E aqui de Niterói, da minha cidade, no Rio de Janeiro, Luiz Felipe Zanata, do Grupo Espírita Servidores de Jesus.
Olá, pessoal. Sempre uma alegria estar aqui podendo contribuir, compartilhar com todos as nossas ideias acerca dessa obra fantástica que é o Evangelho dos Animais. E espero que vocês curtam conosco esse episódio.
E estreando também no Movecast, vamos pegar um aeróbus lá para Lisboa, Portugal, para conversar com a nossa amiga Marta Rosa, uma das fundadoras do Move. Ela é da Associação Espírita Casa do Caminho. Suas boas-vindas, Martinha.
Olá a todos e a todas. Muito obrigada pela esta oportunidade. Finalmente, consigo me juntar aqui nesse Movecast com muito amor, muito carinho, para todos juntos explanarmos um bocadinho em torno deste capítulo 10.
Então está no ar o Movecast número 12. Sigamos.
Amo os peixes e os bichos d'água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra.
Bom, turma querida, no último episódio estudamos a experiência do Plínio ao encontrar o Espiritismo. Um episódio muito tocante. Plínio passou por dificuldades particulares na sua vida e o Espiritismo foi aquela âncora que fincou as bases do nosso querido Plínio na rocha da espiritualidade. E hoje, nesse capítulo número 10, Orientações Essenciais, ele ocorre na véspera do tão falado grupo de estudo que viria a nascer. No caso é amanhã, mas aqui, no caso, o Sérgio, um dos personagens muito importantes nessa obra, ele, na hora de dormir, começa a se preparar para o dia seguinte, onde teria o grupo de estudo com a Ana Paula, com a Amanda e com os demais participantes desse novo grupo de espiritualidade dos animais. Ocorre então que o Sérgio, ele vai fazer um exercício de relaxamento, vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer as suas orações, se preparando para ninar. Até que então, feito esse preparo, ele vai ter um encontro no mundo espiritual com o Frei Luiz, que vai orientá-lo quanto ao grupo de estudo a iniciar no dia seguinte. Então eu acho que um ponto de partida aqui para a gente conversar, pois esse capítulo é extenso, é um dos maiores que a gente já gravou até hoje. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse preparo do Sérgio para dormir, a importância do sono, para que ele pudesse até mesmo receber essa orientação dos bons espíritos colaborando na fundação desse grupo de estudo.
Bom, Rafael, eu acho realmente essencial a gente comentar isso, porque no momento que a gente se sai do corpo, né, a alma vazão aos seus anseios, né? E é muito importante, com certeza, a gente se preparar e fazer essa ligação com a espiritualidade superior para que a gente possa ter essa assessoria do lado de lá. Foi o que o nosso companheiro fez aqui no livro, né? Ele se preparou, ele se ligou com os mentores e ele foi atendido do outro lado. Eu acho que é o que acontece com a gente, né? E faz a gente pensar também que nós não estamos sozinhos, que esse trabalho que a gente se dispõe a fazer pelo planeta, pelos animais e por nós mesmos, ele conta com o apoio da espiritualidade superior.
Exatamente, Leandro. E é de se pensar também que a gente passa praticamente um terço das nossas vidas dormindo, né? Imagina então que desperdício a gente não aproveitar esse período que a gente emancipa e vai para o mundo espiritual. Então o preparo para o sono, assim como o preparo quando a gente acorda, são fundamentais. Então ele aproveitou muito bem o Sérgio e contou com uma presença espiritual amiga, trazendo orientações para ele. Mas diga para mim, Felipe, o que você acha disso?
Então, eu fiquei pensando nisso que o Leandro estava falando e me fez refletir o seguinte: imagina se ele não tivesse feito todo esse preparo antes de dormir. Será que ele receberia essa orientação essencial, né, como é aí o título do capítulo, que ele recebeu? Então, eu fiquei pensando nisso, né?
Boa, verdade.
Como realmente é importante. Poderia mudar aí todo o curso, né, do que viria a acontecer para frente, como a gente vai ver.
Olha, eu quando li essa passagem, eu fiquei bastante contente, porque nas nossas orações do MOV, em favor, quer do planeta Terra, quer dos nossos irmãos animais, que fazemos aos domingos e às terças, nós que estamos a fazer a oração, muitas vezes, no finalzinho, dizemos que nos colocamos à disposição, naquela noite, para continuar o trabalho que aquela oração está dando início, em favor dos animais e do planeta Terra, colocando-nos à disposição do estudo e do trabalho no mundo espiritual, porque de facto é um bocadinho aquilo que se passa com o Sérgio. Ele não vai simplesmente se deitar e faz assim uma oração vaga. Não, faz uma oração intencional, ele dirige o seu pensamento com a força da intencionalidade, a força da fé, ali na certeza de que viria algo. E o Espiritismo nos mostra isso, quando nós temos essa intencionalidade, estamos ajudando e muito a espiritualidade neste intercâmbio. Então eu acho que foi de facto primordial e também para nós um incentivo a continuarmos, não só no MOV, mas todos aqueles que nos ouvem, para porem em prática, porque de facto, mesmo que no dia seguinte a gente não se lembre, muito provavelmente nós tivemos esse amparo, com certeza.
É isso mesmo, Martinha. Eu quero até ler aqui um trecho do Sérgio comentando esse preparo dele e o que ele desejava com esse preparo. E ele diz o seguinte: nesta noite que antecede o estudo, vou pedir com sinceridade se podemos receber direcionamento de como obter informações a respeito da alma dos animais. Então ele direciona bem o seu pensamento, com sinceridade, faz um preparo e é então agraciado, porque é da vontade de Deus, é da vontade dos bons espíritos nos auxiliar na nossa caminhada e também auxiliar que nós conheçamos mais da alma dos animais, para que a gente, portanto, conheça também a nós mesmos. Então o mundo espiritual está de braços abertos, né? Aguardando que a gente faça esse voo, esse salto e, portanto, possamos caminhar com mais segurança. Um outro ponto relevante para a gente comentar são os destaques que ele faz de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas eu achei importante o trecho que caiu para ele quando ele abriu o livro, que é aquele trecho que fala um pouco que cada coisa tem que vir numa época própria. Está lá no capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E ele tinha esse anseio, ele já entendia que é chegado o tempo de se aprofundar na alma dos animais, e ele abre esse livro e cai logo esse trecho para ele. Nós já conversamos bastante por aqui nos Movecasts, na verdade estamos até mesmo atrasados em relação a uma vivência ética com os animais e ao conhecimento mais profundo da espiritualidade deles. Mas é interessante esse trecho que o Sérgio destaca, e isso deu mais segurança ainda a ele de perceber que havia um amparo espiritual orientando esse grupo de estudo que nasceria.
Foi interessante, Rafael, que nos pensamentos dele, ali antes até dele abrir, né, precedeu esse momento dele abrir o Evangelho e cair ao acaso divino nesse tema, ele falou algumas coisas que eu marquei aqui que eu achei bem interessante, que ele chegou à conclusão de que nunca se falou tanto sobre os animais. Né? Então ele fala de programas de TV, ele fala realmente de conversas, movimentos como o nosso, né, que surgiu aí o MOVE, mas movimentos de todos os tipos, fora até mesmo da religião, né, de resgate de animais, enfim, né, vários tipos de movimento que começaram a vir muito forte, né, nesse momento em que a gente vive, né, nesse século que a gente vive. E aí ele, no final, ele fala uma coisa que eu até meio que estranhei, assim, que ele diz que se ninguém se aprofundou até hoje nesse tema dentro da doutrina espírita, pode ter sido por falta de oportunidade ou por não ser o momento certo. Né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Né? Será que chegamos num momento maduro para essa situação? Né? Será que antes algumas pessoas se davam conta, mas, no geral, as pessoas não tinham a consciência, uma mente aberta para isso? É, e trouxe as reflexões, eu sou o cara das reflexões, eu não trago resposta não, eu trago dúvidas, né? E aí fiquei pensando sobre essas coisas, né? O que vocês acham?
Olha, ô Luiz, eu também sublinhei essa parte porque achei muito curioso uma coisa. Ele faz essa reflexão e diz, mesmo que por falta de oportunidade, por não ser o momento, quando abre o Evangelho, dito ao acaso, vem que cada coisa tem de vir na época própria. E eu acho que foi na mude, foi a resposta a isso. E eu fiquei a pensar, porque é que na época de Kardec não era, se calhar, o momento? Porque é que Kardec não terá tido mensagens na codificação? E depois eu, refletindo, já se passaram cerca, quase dois séculos, caminhamos para dois séculos. Na altura que Kardec codificou, não havia certeza em toda a sociedade se a mulher tinha ou não tinha alma, quanto mais os animais, né? Para muita gente as mulheres eram desalmadas. E depois, se fosse falar nessa época que havia esse tipo de dúvidas dos animais, correriam certos riscos, mas deixaram todas as informações lá importantes para na época certa, ou seja, as sementes para na época certa germinar. Quando ele fala isso e de repente abre e diz cada coisa tem de vir na época própria, a semente lançada à terra fora da estação não germina, eu pensei, pronto, não há mais dúvida, a época é agora, até já passou da época, já está a passar um bocadinho do ponto, mas
eu penso que, como a Marta falou, se a gente voltar no tempo, né, na época de Kardec, a gente vai perceber que era uma época realmente difícil para se falar sobre isso. Mas a gente pode avançar um pouquinho, e aqui no final do século XX, que foi quando eu descobri o vegetarianismo e também conheci o espiritismo, ainda era complicado se falar sobre esse assunto, né? A gente não tinha internet naquela época, então o acesso à informação era complicado. De forma que agora parece ser realmente o momento, porque, como ele está falando aqui no texto, né, fala-se muito sobre esse assunto, abriu-se uma janela para que a gente enxergasse essa questão. E então, se a gente fizer a pergunta, será que a hora é agora? Será que chegou o momento? Né? O Sérgio, quando ele faz a leitura, a esposa dele pergunta, por que você ficou tão impressionado com essa passagem? Você já não leu ela tantas vezes? Mas é que, de repente, ele teve um olhar diferente sobre aquele assunto, com novas concepções, com novas ideias, ele teve um novo olhar. E talvez esse momento agora que já está nos convidando a esse novo olhar sobre essa questão dos animais, seja o momento exato, né? Sempre é o momento certo para que a gente haja quando tem informação, quando tem boa vontade e quando a gente coloca o coração nisso, né?
Muito bom, muito bom. E a Fátima, a esposa do Sérgio, ela diz algo fantástico, eu grifei aqui de rosa, de amarelo, e ela diz assim, é hora de tirar o véu que separa os animais dos homens, Sérgio, e esclarecer a mente humana sobre essas criaturas tão belas. A gente diz muito, né, que o Espiritismo tirou o véu, né? Que ele encobria os nossos olhos sobre o mundo espiritual, sobre a nossa essência espiritual. E a Fátima, muito feliz aqui, diz, né? Agora tirou-se um outro véu que esconde a nossa irmandade com os animais. Levantou-se o véu, não tem mais volta. É move mais vários tipos de move por aí, esclarecendo as criaturas humanas na nossa relação multiespécies, né? Que nos sustenta por aqui.
Incrível como que ganhou força, assim, esse movimento, né? Eu fico pensando, será que eu que não vivenciava isso, ou será que o movimento ganhou força mesmo? Porque a impressão que eu tenho é essa, né? Sei lá, 10 anos atrás eu não conhecia nenhum vegetariano, nem sabia direito, se alguém me perguntasse, eu ia falar que vegetariano é alguém que não come carne, mas sem saber direito o que é.
Uhum.
E hoje, de repente, assim, eu tenho vários amigos, são vegetarianos, amigos, inclusive de infância, do meu meio, que foram, de alguma maneira, até influenciados por mim. E se ouve muito falar disso, né, gente? Eu abro minhas redes ali, não é só por causa do move, sempre tem alguém que vai postar alguma coisa em favor dos animais.
Sim.
Mas nem que seja em relação a um cão, a um gato, é um animal doméstico, mas a gente vê muito protetores e pessoas agindo nisso, né? Como que o campo tá aberto mesmo para isso, né?
O Leandro disse que abriu uma janela, abriu uma porteira, né?
Abriu
o Felipe,
tudo,
olha. No meu colégio, na infância, na adolescência, não tinha ninguém do meu lado que era vegetariano. Ninguém, eu não recordo de ninguém. Eu só fui tomar também ciência do vegetarianismo já com 20 e poucos anos. Não tinha ninguém realmente. E hoje, para onde a gente olha, em vários setores realmente é um assunto em voga.
Olha, eu nisso tenho que concordar convosco e com a Fátima, porque ela fala, inclusive, aqui nesse diálogo com o Sérgio, que os cientistas vêm estudando muito sobre os animais, a própria imprensa, ela até fala do Ibope, né, sabendo, nem tem esse interesse, né, mas se dá Ibope é porque tem muita gente que está interessada, né, e programas de auditório, ela vem falando isso tudo, e de facto, eu tornei-me vegetariana, na verdade o salto foi direto para o veganismo praticamente, estava hoje a tentar fazer contas, era 5, era 6 anos. Na altura, para hoje, eu noto, estamos a falar de 5 ou 6 anos para agora, eu noto uma diferença enorme. Aqui em Portugal não havia quase lei nenhuma para proteger os animais. Nem cão, nem gato, não havia praticamente nada. Hoje em dia, nós já temos no sistema jurídico português, depois de acesas discussões na Assembleia da República, legislação que, imagina que um casal vai se divorciar. Assim como as crianças têm que se decidir com quem fica ao sistema de visita, têm que fazer o mesmo com o cão e com o gato. Tendo consciência que aquele animal pode sofrer com a separação dos dois humanos, tutores, dos dois de referência. Todos os supermercados estão com imensas variedades. Foi obrigatório as cantinas, os refeitórios, de origem pública, imagina, escola, hospitais, tribunais, prisões, terem opção vegetariana estrita, ou seja, nada de origem animal.
A Universidade de Coimbra também, não foi, Martinha?
Sim, sim, a Universidade foi mais longe, a Universidade de Coimbra ainda foi mais longe, abriu aí uma guerra na altura, mas é só temporário, porque depois, aqui a gente usa um termo, não sei se usa aí, que é primeiro estranha, depois entranha. Então, as pessoas estranham no início, depois aquilo vai entranhando na mente.
Sim.
E deu. No início havia muita confusão, mas a verdade é que todos esses passos foram dados nos últimos 5 anos. E foi assim, foi num piscar de olhos, tudo quase ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho mesmo concordado aqui com a Fátima e com o Sérgio. Tá rápido.
É isso aí, vamos surfar essa onda, turma, por favor. Não deixemos essa onda passar sem que a gente surfe ela, né?
Ela tem muito para dar ainda.
Você contando essas inovações aí de Portugal, eu tive uma experiência no domingo passado que me impressionou, porque eu moro numa cidade do interior que tem alguns frigoríficos, é uma realidade um pouco dura, e eu fui buscar uma marmita, a gente está com afastamento social, então eu fui num restaurante aqui perto de casa para buscar uma marmita. E eu já chego lá falando, ó, é daquele jeito, sem nada de origem animal, sem carne, sem ovo, sem leite. O dono do restaurante, meu amigo, falando, pode entrar e servir, que você sabe escolher o que você quer. E aí tinha um senhor ali por perto, e observando, né, vegano sempre chama atenção. Ele falou assim, você não come nada? Eu falei, não. Ele falou assim, você sabia que eu trabalhei durante muitos anos no frigorífico aqui de Mineiros? E ele começou a relatar a realidade do frigorífico e todo mundo ali na fila começou a ficar impressionado. Não tem como não se impressionar, né? E ele falava de um jeito tão emotivo que a gente começou assim a ficar tocado mesmo, emocionado. Eu segurei ele para não chorar com o relato dele. E de repente todo mundo estava interessado. Então eu percebi que mesmo que a pessoa não tenha ainda aquele clique para fazer a mudança, ela já tem assim, uma admiração por quem fez essa mudança. Isso para mim significa um avanço incrível, né? Porque as pessoas já têm pelo menos assim, o desejo de um dia fazer isso, né? Uhum. Nem que seja assim, não, na próxima encarnação eu faço, mas pelo menos já tem aquele ideal de um dia fazer essa mudança.
É verdade. O assunto já pelo menos já chegou ali no coração, né? Uma vez, num centro espírita, eu fui fazer lá um seminário sobre vegetarianismo e espiritismo. E foi um fim de semana inteiro, né? Foi uma atividade com jovens, depois palestra pública com os adultos, foi bem legal. Fiquei lá na cidade o fim de semana. Aí no domingo, o dia da palestra pública, e depois da palestra pública, uma reunião só com a diretoria da casa para fazer uma oração final. E geralmente tem uma manifestação espiritual. Aí um espírito se manifestou e uma das frases que ele falou, nunca esqueci, ele disse assim: plantem o benefício da dúvida sobre esse tema, porque há muita certeza, né, sobre a necessidade de consumir animais para obter proteína. Sem consumir animais eu fico fraco, adoeço. Então ele falou uma coisa muito importante, tipo assim, saem por aí semeando a dúvida. Que como você falou, né, Leandro? Poxa, alguém pode pensar assim, né? Pô, essa coisa é interessante, realmente, né? Pode ser que por agora eu não dê esse passo, mas isso é importante. Ou seja, a semente da dúvida de um pensamento novo já chega ali no coração, né? Mas enfim, vamos avançar. Vamos chegar aqui finalmente no sonho que o Sérgio teve com Frei Luiz, que ele é da Fraternidade de Francisco de Assis. Nosso querido Francisco, patrono da ecologia, protetor dos animais. E é um sonho extenso. Na verdade, o Sérgio ele acorda e começa a recordar que teve um sonho. Então ele se concentra e começa a registrar esse sonho. E nesse sonho, certamente vocês destacaram aí alguns trechos para comentar, mas de maneira geral, nesse diálogo que ele tem com o Frei Luiz vai esclarecendo a ele como deveria decorrer os estudos. Então vai falando para ele de começar pela codificação espírita, pela revista espírita, por aqueles clássicos, Leon Denis, Gabriel Delany, e depois vai caminhando para as obras do Chico, Emmanuel, André Luiz, e chega nas obras da Joana de Ângeles, através do Divaldo, e tantas outras, né? Então uma orientação muito bonita aqui, que ele passa para o Sérgio. E um trecho que me marcou muito foi o seguinte: nesse diálogo com o Frei Luiz, o Sérgio, após ouvir essa orientação de estudar essas obras, o Sérgio diz o seguinte: mas eu já li todos esses autores, à exceção daquele item, Os Animais e o Homem, em O Livro dos Espíritos, que a maioria infelizmente pula, né? Mas aí o Frei Luiz diz assim para ele: caro Sérgio, sei que leu todos estes autores, mas quanto foi que estudou a fundo suas obras? Quanto captou da mensagem profunda contida nestes livros? Releia, observando em detalhes a evolução da alma, e ficará perplexo com tudo que leu, mas não estudou, e portanto deixou passar. Encontrará, então, os animais. E a conversa segue.
E quantos de nós não somos o Sérgio, não é? Porque depois de descobrir o vegetarianismo, eu senti necessidade de reler as obras básicas, a codificação, os clássicos, e eu dizia, como é que eu li Nosso Lar e eu passei direto num capítulo fortíssimo como esse, ligado à alimentação, e não caiu a ficha. E eu, outras passagens de outros, de André Luiz, de Humberto Campos, de Emmanuel, dizia, mas como é que eu não despertei nessa altura? Como é que isso não... Hoje eu sei que foram sementinhas que contribuíram para um dia eu despertar, mas foram vários anos estudando essas obras, mas na verdade não foi a fundo. É um pouco do Sérgio.
É engraçado, Marta, que eu recebi um amigo aqui da capital, é vegetariano, ele é ovo-lacto vegetariano. E ele tem dificuldade lá no centro espírita que ele frequenta, porque ele sofre muita, assim, muita resistência, e o pessoal faz muita brincadeira com ele. E ele falou, veio conversar comigo, até sobre essa questão do leite, do ovo. E eu falei para ele assim, você acredita em Emmanuel? Ele falou assim, não, claro que eu acredito. Aí eu pedi para ele ler aquela questão que Emmanuel fala que é um erro, né? Que a humanidade cometeu. E para que ele pudesse, ele não tinha até então buscado, mesmo sendo vegetariano, ele não tinha buscado nenhuma referência dentro do Espiritismo para poder ter embasamento, né? Ter como falar. Antes de conhecer o Move, eu já tinha feito a minha própria, meu próprio catálogo pessoal de referências, porque eu estou no movimento espírita e desde então eu sou vegetariano e eu sempre fui questionado sobre isso. E eu incentivei ele, falou assim, olha, faça o seu, busque, né, estude para que você possa também ter como defender os seus pontos de vista de uma maneira eficiente e assim você possa ter, conquistar mais o respeito, né, dos confrades, dos companheiros, porque realmente é um desafio para nós ainda, né, defender essas ideias.
A lógica seria, por ter lido esses livros espíritas e por ter lido Emmanuel, por ter lido André Luiz, por ter lido até as obras básicas de Allan Kardec, ter tornado vegetariana, ter me tornado vegetariana. Mas a maior parte de nós faz um caminho ou paralelo ou inverso. O nosso vegetariano e depois descobriu que havia toda uma lógica na doutrina espírita. No fundo, a gente vai chegar lá, não tenho a mínima dúvida, mas no fundo é um bocadinho a reflexão anterior que o Sérgio fez no início, na preparação, no relaxamento para fazer a oração, que é o que é que aconteceu nos centros espíritas para que ainda não se tivessem debruçado o suficiente e não se tivessem empenhado num estudo como ele vai iniciar já de seguida, né? Mas a lógica seria essa: sendo espírita, vou estudando, cai a ficha e torno-me vegetariano. E a maior parte de nós não foi esse o caminho. Qualquer caminho e é válido, obviamente. Mas eu acho que chegaremos a esse ponto. Eu quero acreditar que sim.
A gente vê, né, Marta e amigos, como que é difícil dentro do nosso meio espírita ainda, apesar, né, de todo esse avanço que a gente comentou antes, desse toque, desse estalo, né? Tanto que o Sérgio, ele um pouquinho antes dessas considerações que o Rafael trouxe, ele vai dizer assim, na verdade acho que é o Frei Luiz diz para ele, né? Nota a dificuldade de direcionar o estudo, por onde começar? Né? O Sérgio pergunta para o Frei Luiz. Então assim, uma pessoa experimentada ali no movimento espírita e realmente não sabia, né? Por isso que ele fez toda essa prece sincera ali no início, o relaxamento, porque ele estava se sentindo perdido, né? E comigo foi engraçado, porque eu nasci numa família espírita. E eu já tinha lido, ouvido audiobook da codificação, nossa, muitas vezes ao longo da vida, né, palestras, comentários, e eu nunca tinha imaginado, pensado por esse lado, assim como aconteceu com o Sérgio aqui. E aí um dia, eu já devia ter lá uns 20 e tantos anos, eu fui fazer minha primeira palestra, até a convite do meu irmão Rafael, que dirigia um trabalho no centro. E aí, como eu sempre gostei muito desse tema de ufologia, de vida em outros mundos, eu falei, vou falar um pouco sobre isso. E aí comecei a pesquisar dentro das obras. E aí cheguei numa conclusão ali muito lógica. Falei assim, poxa, por esse estudo que eu fiz, todos os planetas que são superiores à Terra, que eu achei dentro das obras espíritas, são vegetarianos. Marte, Vênus, Saturno, Júpiter, tudo aqui, né, planeta do nosso sistema solar. E só a Terra que não era. Então eu falava assim, poxa, pela lei de evolução, a Terra vai ter que virar vegetariana em algum momento. E aí, a partir daí, mas eu nasci no Espiritismo, né, desde criança, evangelização infantil, toda aquela coisa, só com 20 e tantos anos que eu comecei a me dar conta disso. E daí até o processo mesmo de mudança ainda levou mais alguns anos, né? Então como que a gente ainda fica perdido no meio, né? Como que o Move tem um papel importante nesse sentido de orientar nesse sentido, né?
Luiz, eu estava olhando aqui, ele fala que o Frei Luiz fala com o Sérgio sobre a evolução anímica, né? Que quer dizer evolução da alma. E lendo um pouquinho aqui Joana de Ângeles, ela falando sobre esse atavismo, sobre as nossas heranças animais, me veio aqui a ideia de que quando a gente estuda a evolução da alma, a gente está estudando a nossa própria história, né? De uma certa forma, também é uma forma da gente promover o nosso próprio autoconhecimento. Porque quando você estuda a história da alma, você está voltando, rememorando vivências suas em outros reinos também. Então, a gente está prestando um grande serviço para a gente mesmo, porque a gente está cumprindo um dos nossos objetivos, que é conhecer a si mesmo, né, para promover a sua própria mudança e essa mudança poder se refletir no mundo.
E essa advertência, digamos assim, do Frei Luiz, amorosa ao Sérgio, é um convite a todos nós a fazer essa releitura com um olhar de responsabilidade ética perante os nossos irmãos menores. Porque tem tanta coisa na literatura espírita que a gente não havia percebido, tão claras, tão diretas, como a gente demonstra pelo catálogo do MOV e pelos conteúdos que a gente vai produzindo, que fazem convites assim por várias bocas diversas, Joana, Humberto Campos, André Luiz, que estavam ali e a gente não percebeu. E com essa efervescência que a gente comentou, estando a questão animal nos noticiários, parece que as coisas agora ficam mais fáceis de serem percebidas. Então vale revisitar as bases, as subsidiárias, para que a gente realmente encontre ali essas informações e passe a disseminá-las nos espaços espíritas. Passe a ter mais palestras, grupos de estudo, atividades que envolvam essa temática e facilite para que as novas gerações e as gerações presentes também não tenham essa dificuldade que nós tivemos de ler e não encontrar isso na obra. Que isso já seja um postulado na casa espírita do homem perante as demais criaturas.
É incrível mesmo, né, Rafael e amigos? Como que toma uma conotação diferente quando a gente sai dessa mente antropocêntrica, especista, e a gente passa a rever no próprio Evangelho, nas obras espíritas de todos os tipos, palavras como próximo, todos, como que toma um novo significado? Porque a gente só pensava num sentido humano, né? Estritamente humano. Então, meu próximo é humano. Né? Todos, quando fala ama a todos é ser humano. E aí isso passa a tomar uma outra conotação e a gente passa a enxergar tudo de maneira diferente. Inclusive obras que não estão falando especificamente dos animais. Né? Hoje eu abro qualquer livro ali, Fonte Viva, abro o Acaso, eu enquadro aquela mensagem aos animais. A gente passa a ver a coisa de um outro ângulo, assim, é como que realmente, como a gente falou aqui do véu, né? É como se uma trava abrisse ali e agora a gente passa a ver tudo de maneira diferente.
Esse símbolo do véu é melhor, esclarece muito bem. Parece realmente que a mesma página, o mesmo livro, parece que foi reescrito.
Eu não sei se vocês grifaram aqui um outro conselho do Frei Luiz, mas chamou-me muita atenção. É quando ele diz, não acredita em tudo que lê, busque perceber se as informações estão condizentes com a universalidade de todas as mensagens trazidas pelo plano espiritual e estude profundamente a doutrina espírita. E ele ainda fala mais, mas eu vou ficar aqui. Quando o MOV começou a pensar que livros, que obras é que nós iríamos considerar para o catálogo, nós não tínhamos lido aqui ainda os conselhos do Frei Luiz, mas sem querer a gente seguiu-os à risca. Eu estava lendo esse capítulo e estava até a rir. Porque foi meio, não sei, Frei Luiz intuiu-nos sem ler aqui. Mas nós não temos todas as obras, há muito mais obras espíritas e até a falar dos animais favoravelmente. Nós seguimos aquelas que são as consensuais, de uma forma geral, até para os espíritas mais conservadores, e elas por si só bastam. No entanto, também existem oradores, palestrantes, que dão um cunho pessoal, uma interpretação, mesmo às mensagens que estão lá clarinhas, que nem água, e Emmanuel e Humberto de Campos, então nem se fala, ele não dá margem de dúvida ali, mas tem vários palestrantes, oradores, que dão a sua interpretação, o seu cunho pessoal e não doutrinar, não da doutrina, e acabam por baralhar muitas pessoas. E eu acho que este conselho aqui do Frei Luís é de uma extrema importância. Quando ele diz não acredita em tudo o que lê, busque perceber as informações, se as informações estão condizentes com a universalidade de todas as mensagens trazidas pelo plano espiritual. E aí sim, quando a gente vai ver a universalidade dessas mensagens, vem de Kardec, das obras, até da Revista Espírita, a gente encontra lá, até as obras complementares clássicas, aí é inequívoca essa universalidade. E eu acho que é muito importante deixar esta mensagem aqui no nosso MOVCast, porque algumas pessoas podem dizer, não, mas o pessoal do MOV disse assim, e fulano tal disse assado. Em que é que fica? Não fica nem com o MOV, nem com o fulano. Fica com este conselho de Frei Luís.
Muito bem observado, Martinha. Um dos empecilhos, no meu modo de entender, para o avanço dessa questão no movimento espírita, são justamente essas opiniões pessoais como se fossem doutrinárias. E a gente já falou bastante por aqui, convidamos até os ouvintes a ouvirem os outros episódios, quando a gente frisa que é muito importante que a gente toque com as nossas próprias mãos o conhecimento, se aproprie disso com o nosso próprio coração, nossa própria alma, né? Expositores são facilitadores, são contribuidores ao entendimento, mas a gente precisa investigar por si só se aquilo que eles estão dizendo, cheio de boa vontade, são realmente os ensinamentos cristalinos que estão na literatura em si. Um outro ponto relevante dessa conversa com o querido Frei Luís, há uma cereja do bolo aqui que a gente deixa para os comentários finais, mas ele diz algo que, apesar de óbvio, precisa ser repetido. Eu vou ler aqui. Jamais duvide da presença de Jesus junto aos corações amorosos e desejosos de aprender. Só essa frase para mim já bastou. Porque aquele que tiver desejo sincero de renovar os seus hábitos, notadamente aqueles que prejudicam os animais, que tiver o desejo sincero de conhecer a alma dos animais, o mundo espiritual, Jesus vai ser o primeiro a inspirar aquela criatura a encontrar outros corações, a encontrar os conteúdos, a conseguir espaços para estudar e divulgar essa temática. É um clamor do mundo espiritual que criaturas humanas despertem para desenvolver essa temática. Isso é a inspiração direta do governador da Terra, que não governa só para seres humanos, mas para todos os seres. Então, se você está aí um pouco sem coragem, busque sincero, que Jesus vai ajudar.
Eu acho que isso derruba um pouco, Rafael, a nossa crista, né? De achar que a gente faz alguma coisa. Na verdade, nós somos dirigidos por esses espíritos amigos que querem fazer do mundo um planeta melhor, né? Desse planeta que a gente vive, um lugar melhor. Então, a gente é como se fosse só a pontinha da caneta que escreve a mensagem, porque a mão, o braço, o cérebro está lá do outro lado. E nesse aspecto, a gente tem que se colocar como aquele servidor humilde que se propõe a fazer a parte que cabe nesse trabalho, né? Primeiro com a gente mesmo, despertando essa compaixão, e depois mantendo esses ouvidos atentos para essa mensagem que vem do plano maior.
Tá muito bom o episódio, gente. Mas vamos caminhando para essa cereja do bolo, que é essa visão de paraíso que ele vai ter, né, dos animais ali ao redor dele. Então, já caminhando aqui para uma visão paradisíaca. Nossa, queria eu, Sérgio querido, queria eu estar no seu lugar. Porque nesse sonho, ao final desse diálogo maravilhoso, o Sérgio começa a perceber que inúmeros animais de diferentes espécies transitavam por entre flores, árvores e arbustos ao redor dele. Então bovinos, suínos, cabras, galinhas, vários outros freis, veterinários e muitos outros companheiros que trabalham no mundo espiritual pelos animais estavam ali como que comemorando e dando segurança ao Sérgio para a fundação e a dedicação a esse novo grupo de estudo que surgiria no dia seguinte. E estavam todos ali, sob a égide do nosso querido paizinho Francisco de Assis. Então ele ouviu uma bela canção que emocionou muito o Sérgio e que foi a oração da paz, a oração de Francisco de Assis. Então é de se imaginar as lágrimas vertidas ali pelo Sérgio e a alegria do mundo espiritual por mais um grupo desse ter sido formado aqui na Terra.
Ele vai dizer assim, né, Rafael? Frei Luiz diz para Sérgio: o futuro da humanidade já existe aqui, onde a fraternidade reina para todos os filhos de Deus, nosso Pai Criador. Aqui, Sérgio, vivemos o verdadeiro amor ao próximo. Mas para que este futuro chegue, é primordial que o homem se conscientize. E a única forma para isso, qual é? E aí o Sérgio vai dizer o que a gente repetiu aqui várias vezes: é o estudo das informações trazidas pela espiritualidade. Então realmente não há outro caminho a não ser se debruçar nas obras e constatar ali essa realidade que já vem de muito tempo. A gente está falando aqui de obras, como a Martinha falou, de quase 200 anos, 160 e tantos anos, né? A obra de Chico, que algumas já tem 80, 70, 50 anos. Então, o futuro já está aí, basta que a gente dê atenção a ele para isso vir à tona cada vez mais, essa realidade de amor aos animais.
Então, gente, quando eu li esse sonho, eu realmente fiquei muito tocado. Eu tentei me imaginar também no lugar do Sérgio, visualizando essas imagens tão sublimes, né? E fiquei pensando em como nós também podemos projetar essas imagens aqui no nosso plano mesmo. Como o Frei Luiz disse, esse é o futuro que se espera para a humanidade. E quando a gente lembra aquela bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, isso faz a gente pensar qual é a herança que a gente quer ter, né? Se a gente quer herdar esse mundo novo, e se a gente quer realmente, a gente tem que praticar essa mansidão, esse amor pelos animais, esse amor pela natureza, esse amor pela criação, pela divindade que existe em tudo. E esse convite do Frei Luiz realmente é fascinante. E com certeza, se a gente se dispor a segui-lo, nós vamos colaborar efetivamente para a construção dessa nova realidade entre nós.
Leandro, exatamente nessa lógica, eu fiquei aqui numa outra frase, também já no finalzinho, do Frei Luiz, que ele diz que é o caminho para cessar o sofrimento humano, do planeta e de todos os filhos de Deus. As pessoas às vezes não conseguem ver isto no seu todo, mas o convite é mesmo esse, é ver no seu todo. Todo o amor ao próximo, todo o próximo, sejam animais, natureza, seres humanos. Se eu vou amar a todos, eu não posso ter nada de compactuar com qualquer tipo de exploração, com qualquer tipo de violência. E é mesmo, as pessoas acham que é um exagero dos veganos quando a gente diz a grande revolução do planeta está no prato. Mas é isso, e o Frei Luiz vai corroborar essa fala já de tantos outros sítios, e Emmanuel também deixa isso claro, Humberto Campos deixa isso claro, que é o caminho para cessar o sofrimento nesse planeta, é a chave para a regeneração. E como o Luiz falou, nos outros planetas regenerados, a alimentação é vegetariana, os animais e os habitantes desses planetas trabalham como iguais, como mano a mano ali, então com um profundo respeito. E este capítulo é fantástico, mais uma vez não deixa margem de dúvidas, esse é o caminho, e eu acho que é um incentivo que ainda não deu esse passo, ao ler esta obra e ouvindo estas reflexões, vai ficando com muitas, eu espero, muitas cócegas internas, para sair dessa zona de desconforto que fica confortável. Eu estou confortável para falar disso, porque eu já disse aqui, eu só me tornei vegetariana 5, 6 anos atrás, então, tendo em conta que eu tenho 39, boa parte da minha vida não foi como vegetariana. E eu estava, eu era daquelas que dizia que eu só conseguiria ser vegetariana na próxima reencarnação. Nesta reencarnação havia muita coisa para resolver, mas eu deixava essa para a próxima. Mas eu fui empurrada pela espiritualidade. Quando eu dei conta que eu estava a ser empurrada, eu já tinha, sou espírita há 22 anos. E, então eu já tinha lido essas obras todas. não tinha caído a ficha. E numa semana, sem querer, eu vejo um documentário da conspiração das vacas, ou conspiracy, sem querer, num zapping. Leio um livro que tinha a questão da alimentação e a questão da ética animal e vou, humildemente, no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier Internacional, que não ia falar nada disso e não falou, não era o foco, mas a última palestra todas, que eu só vi a metade, porque tive que me vir embora, apanhei um bocadinho sobre alimentação. E eu e o meu marido ficámos a olhar um para o outro e começámos a pensar, essa semana está dura, hein? Está toda a gente empurrando para aí. E a gente foi desse encontro até casa a combinar que iríamos fazer uma transição suave, que a gente já queria fazer, mas estava difícil dar o pontapé da saída. A gente já tinha lido, a gente já tinha visto comentário. O primeiro passo é o mais difícil. E quando cheguei a casa para jantar, já tinha a comida feita, sentei para comer e comer. Não comia, só chorava. E nesse dia o meu marido dizia, tem calma, a gente vai jantar fora. Eu disse, todo dia a gente vai jantar fora, não dá para jantar fora todo dia. No dia seguinte, foi investigar e de repente a gente pensou, bom, se a gente tirar a carne e o peixe, sobra o quê? Sobra um mundo de comida. Então não vai faltar comida. E de repente a gente sentiu uma paz, uma tranquilidade. E eu digo, como é que eu não fiz isso antes? Então, se alguém nos estiver a ouvir, é só tentar fazer, nem que seja redução, uma vez por semana, e vai sentir essa coisa boa, libertadora.
Maravilha, Martinha! Nada melhor do que essas experiências pessoais para tocar o coração. Então, assim, vamos às considerações finais para a gente encerrar este episódio. Diga, Leandro, depois Felipe, depois Martinha, e a gente conclui.
Bom, para finalizar aqui a minha parte, eu me lembrei de uma fala que nós fomos levados a acreditar que nós somos alguma coisa separada do todo, e que, na verdade, nós somos parte integrante de um todo, e, de uma certa forma, nós somos o todo também. Então, eu acho que esse capítulo nos levou a refletir muito sobre essa nossa interação com o todo, né? Porque quando nós enxergamos, pensamos no próximo, pensamos no amor ao próximo como nós mesmos, quando a gente ama um animal, quando a gente ama uma árvore, quando a gente ama um elemento da natureza, nós estamos automaticamente amando a nós mesmos. Como se em cada momento desses, quando a gente olha no olho de um animal, a gente estivesse se conectando com aquele nosso animal interno, que todos nós fomos um dia, né? E ainda somos, claro. Já passamos por todos os reinos. Então, fica essa reflexão e o meu agradecimento, a minha gratidão por esse momento fantástico que eu tive aqui com vocês. É uma grande alegria estar, sempre uma grande alegria estar com vocês, e conversar hoje foi excepcional.
Eu só acho que tinha que ter aleluia dos animais aí no final. Então, pessoal, chegando ao fim, a minha consideração é que a gente possa dar máxima atenção para essas questões que a gente mencionou aqui, como a Marta também pensava que isso era uma coisa para outra vida, que eu tinha coisas mais importantes para resolver, como, por exemplo, aprender a perdoar, a ser mais paciente, cuidar dos desvios sexuais, enfim, e outras coisas que a gente dá bastante atenção nessa vida como espíritas. Mas, no fundo, eu percebi que, apesar de a princípio não parecer ter ligação, a questão da violência que a gente faz dia a dia com os animais, seja no nosso prato, seja no nosso casaco, seja, enfim, no banco do carro, né, em todos os lugares, todas as coisas que a gente faz, ela está intimamente ligada a todas essas questões. Então, vale muito a pena, num sentido não só para si próprio, mas principalmente por amor a esses irmãos que, como o Leandro bem falou aí, estão passando por uma jornada que nós já passamos, que estamos um pouquinho mais na frente. Então, precisamos sim parar, olhar, pensar, refletir, para que o nosso mundo chegue logo a essa fase de maturação, onde o amor esteja estampado, o respeito, na fronte de todos os seres que vivem aqui.
E eu quero destacar a importância desses grupos, porque este sonho e este capítulo é na véspera da fundação desse grupo de estudo, e destacar a importância desses grupos de estudo dos animais. E por isso, se alguém nos estiver a ouvir e já tem um grupo de estudo desses, diga ao Move. Nós teremos todo o gosto em saber por onde é que andam esses grupos. Às tantas pensamos que são só meia dúzia e já são dúzia e meia. E quando formos a ver, já começa a ser uma coisa, uma prática mais usual, e precisamos de os divulgar para que eles possam multiplicar. E a certeza é esta, é que o mundo espiritual está só aí à espera que a gente dê o primeiro passo, como o Sérgio, sua esposa e os demais companheiros aqui nesta história do Evangelho dos Animais.
Nada melhor que estudar em conjunto, movianos e movianas. E assim, vamos buscar materializar esse paraíso que já há no plano espiritual, aqui também no mundo corporal. E para nos ajudar nessa inspiração, fiquem então com uma canção de autoria do querido Leandro para ajudar a construirmos esse mundo de regeneração aqui na Terra. Até o próximo episódio. Sigamos. Paz e bem.
Fica chamado Herdeiros do Novo Mundo.
Imagine um velho sonho se tornando enfim real. Redescubra a esperança de um mundo ideal. Acredite que esse mundo é um lugar que pode ser como alguém sonhou um dia, um paraíso pra viver. Eu imagino esse lugar e sinto a paz vibrar nos campos feito risos de criança. Eu sei que o amor vai nos tornar desse novo mundo onde floresce a esperança. Mas pra viver num mundo assim, devo construir primeiro essa paz dentro de mim. Devo construir primeiro essa paz dentro de mim. Eu imagino esse lugar e sinto a paz vibrar nos campos feito risos de criança. Eu sei que o amor vai nos tornar herdeiros desse novo mundo onde floresce a esperança. Pra viver num mundo assim, devo construir primeiro essa paz dentro de mim. Devo construir primeiro essa paz dentro de mim.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita.